Semanal.
Vamos lá, horoscopinho, estamos de volta. Hoje a gente vai ter tarô da lua cheia. A gente tem que falar da temporada de Áries e desse ano novo astrológico. E também da lua cheia que acontece no signo de Libra, na segunda-feira. Que acontece também um eclipse lunar aos 5 graus de Libra. Muitas coisas acontecendo, a gente tá em temporada de eclipses, a gente vai ter esse eclipse lunar que acontece na segunda-feira e depois, no dia 8 de abril, daqui 2 semanas, um eclipse solar em Áries, na lua nova de Áries. Então, assim, intensidade, muitas coisas acontecendo para ajudar. A gente está com Mercúrio transitando na sombra de sua retrogradação, porque no dia 1 de abril, próxima segunda-feira, a gente vai ter o início de Mercúrio retrógrado. Mas a gente vai falar melhor sobre isso na semana que vem. Hoje, vamos se concentrar em falar da temporada de Áries, do ano novo astrológico e dessa lua cheia eclipsada que acontece no signo de Libra. Antes da gente começar, quero falar para vocês que a minha agenda de horários particulares tá aberta para abril e maio. Então, se você quer ler o seu mapa, se você quer ler tarô comigo, o seu podcast pessoal, está aberta a minha agenda. O link da minha agenda tá aqui na descrição desse episódio. E também quero falar para vocês que a gente vai ter um próximo curso de tarô acontecendo nos dias 13 e 14 de abril. As inscrições já estão abertas. Esse curso de tarô que acontece em abril vai ser um curso de um final de semana, algumas horinhas, no sábado de tarde, no domingo de tarde, para a gente falar sobre os arcanos maiores. Depois, em maio, eu vou fazer uma outra oficina de tarô que vai ser sobre arcanos menores do tarô. Por isso que eu estou oferecendo essa oficina de tarô de arcanos maiores agora em abril novamente. Porque daí vai dar tempo de ter mais uma turma para a gente se reunir. Essa turma de agora e as turmas anteriores, principalmente a turma do ano passado, para a gente estudar os arcanos menores, que são muito interessantes também. Então já marquem aí na agenda de vocês. O link da oficina com todas as informações está aqui na descrição do episódio. Então vamos lá, gente. Ano novo astrológico tinha que começar com o signo de Áries. Porque Áries na astrologia é esse signo que vai dar cabeçada nas coisas, vai entrar de cabeça, tem audácia, tem ousadia, tem o fogo do começo, o fogo dos recomeços, o tesão, a motivação, a força de vontade, a energia da raiva também, aquela raivinha que é boa também. Por isso que Áries é esse signo de temperamento colérico, assim, tudo é muito impulsivo, tudo é visceral, é muito cru também. Áries está muito associado a essa coisa quase infantil, assim, de como se estivesse vendo as coisas pela primeira vez. E agora que a gente está na temporada de Áries, pode ser um bom momento para a gente tentar trazer isso um pouco mais para a nossa vida, esse calor, as coisas que fazem a gente querer se movimentar, a inquietação, usar a ansiedade a nosso favor, porque a ansiedade existe, a ansiedade não necessariamente é uma coisa ruim. A ansiedade só é uma coisa ruim quando ela é tão excessiva que ela trava a gente, ela congela o nosso comportamento. Mas existe um papel da ansiedade na nossa vida. Então, essa coisa de, ai meu Deus, eu não consigo ficar parada, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que colocar essa energia para fora, eu tenho que movimentar as coisas, é dar início, movimentar, é ir do jeito que dá, é ir com medo mesmo, porque Áries é o signo da coragem, então é pensar o suficiente para se movimentar, e depois a gente vê no que vai dar. Um pouquinho sem noção, mas não, a gente fica assim muito com muita noção, pensando muitas coisas, isso fica tudo muito congelado. E Áries é o fogo que descongela, que descongela as nossas travas, os nossos bloqueios e a nossa baixa vontade, entendeu? Quando assim, não tô com muita vontade de fazer as coisas. Áries é o signo das paixões, então esse é o momento para a gente ir atrás das nossas paixões, do que faz a gente olhar a vida de um jeito diferente, que traz um senso de curiosidade, que traz algo que desperta a vontade de fazer uma coisa diferente ou de enxergar as coisas como se fossem a primeira vez. E tem muita coisa no mundo. Apesar da gente viver numa internet muito repetitiva, em mídias muito repetitivas, e a gente ser muito estimulado a só ficar ali naquelas coisas que a gente já conhece, todo mundo fazendo fórmula pronta e um copiando o outro e repetindo, coisa mais chata do mundo, mais tediosa do mundo. Ares é o remédio antitédio, é arriscar, é se passar de louca, é se fazer de ridícula, é não ter tantas travas, é ter essa ousadia de fazer alguma coisa diferente, nem que seja uma coisa que não é tão perfeita, que não está tão acabada, não está tão polida, as coisas são mais cruas, são mais diretas ao ponto, é para sair dessa repetição. Áries é o signo do estímulo. Então, obviamente, o ano novo astrológico se conecta com esse simbolismo do recomeço, do frescor, do eu quero algo diferente, eu tenho essa inquietação, é dar cabeçada em algo, é dar um primeiro passo. Isso tem tudo a ver com a temporada de Áries. O ano astrológico começou no dia 20 de março e ele vai valer até 20 de março do ano que vem. Agora a gente está numa nova fase, com outras vibes. Agora sim, ano novo, real oficial, ano novo já começou e ele vai se desenrolar até março do ano que vem, quando o Sol ingressar novamente em Áries. Tudo. Feliz ano novo pra gente. Dá um gritão aí, porque ano novo astrológico, ele sempre vem nessa vibe de Áries. E Áries é o signo de extravasar, de colocar pra fora. Então dá um grito de ano novo. Se você não deu ainda, dê agora, entendeu? Não tem essa coisa tão rígida. Ah, fazer isso porque tem que ser milimetricamente a vírgula ali. Se solta um pouco. Esse é um signo pra se soltar um pouco mais. Aproveita isso. Isso vale pra todo mundo. A gente precisa se soltar um pouco. Áries também é um signo que tá muito associado ao vigor, às atividades físicas, ao sexo de alguma forma. Talvez um sexo mais agressivo, não tão fofo, não tão romântico. Mas é essa coisa do impulso de energia para fora. Nessa temporada de Áries, a gente está com Mercúrio transitando em Áries. E Mercúrio já está transitando na faixa que ele vai ficar retrógrado. Por isso que a gente fala na sombra da retrogradação. Que significa que a gente está indo para um lugar que a gente vai ter que voltar ainda. Então tem essa coisa da reavaliação, do resgate, da retomada, relembrar coisas, reavaliar coisas, reconciliar às vezes, ou consertar, editar, revisar as coisas. Isso é a vibe do Mercúrio retrógrado. Mas, como ele está no signo de Áries, tem essa impulsividade. Então, esse posicionamento de Mercúrio em Áries, ele vai falar das coisas que a gente fala por impulsividade, das coisas que a gente deixa passar, assim, que a gente vê, a gente se surpreende com o que a gente falou. Às vezes parece que dentro da cabeça tá de um jeito, daí você bota para fora, daí você escuta aquilo, daí você fica meio chocado também. E esse é um momento bom para botar para fora, claro, no lugar certo, num lugar adequado para isso, em que você não vai ter tantos julgamentos, talvez. Até porque a gente também vive nesse momento de muito policiamento no que a gente fala, né? Com redes sociais, toda essa coisa da imagem, de uma certa superficialidade. Eu quero mostrar que eu sou uma pessoa boa. Eu quero mostrar que eu sou uma pessoa que estou por dentro do que está acontecendo, que eu sou atenta às coisas. Mas a gente fica muito polindo, assim, e construindo quase um personagem mesmo. Não é só no Big Brother que se constroem personagens, né? Na vida real, a gente também encarna personagens às vezes, e a gente fica falando as coisas de um jeito muito polido, de um jeito muito bem pensado. Às vezes até escondendo da gente mesmo o que a gente realmente sente, o que a gente realmente pensa. Isso acaba sendo muito ruim, porque discursos, quando eles não têm efeitos práticos, eles acabam até esvaziando a importância daquela coisa, ou eles não levam para lugar nenhum, não mudam nada, não tem efeito prático. O que importa é o que a gente faz, não o que a gente fala. E às vezes é bom a gente se permitir errar e falar bobagem para a gente perceber que isso existe na gente, para a gente liberar um pouco mais, assim. Tem uma honestidade radical no signo de Áries, assim. Tem uma honestidade crua, uma honestidade cruel até. E Áries é o signo que exalta o Sol. O Sol é a verdade das coisas, é tudo que é o realmente autêntico, o que é genuíno. E A gente tem muita burrice genuína também por aí, e até maldade. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. A gente tem nuances, e é importante que a gente dê vozes para essas coisas, porque às vezes quando a gente coloca para fora, é meio que um tipo de um exorcismo. A gente tira aquilo e a gente escuta, e daí escutando, assim, falando certos absurdos. Daí a gente se dá conta, então é bom falar assim. Então não fique nessa noia, ai, Mercúrio tá retrógrado, cuidado com o que vamos falar, cuidado com o que vamos falar. Acho uma noia isso. Amor, as pessoas erram, entendeu? As pessoas têm que falar merda, elas têm que. Você tem que encontrar algum lugar seguro, seja fazendo terapia, com as suas amizades, com pessoas que permitem você errar, você se confundir, você se atrapalhar, você se equivocar. E que você possa verbalizar as coisas que estão aí dentro, para tirar elas aí de dentro e transformar elas. Então, eu não gosto desse conselho de cuidado com comunicação, cuidado, apesar de eu já ter dado várias vezes esse tipo de orientação astrológica aqui no horoscopinho, mas é que eu sou Mercúrio em Touro, entendeu? Eu fico ruminando, 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 e sabe o quê? Eu não recomendo. Eu prefiro mil vezes Mercúrio em Áries. Inclusive, eu estou muito feliz que esse ano, na minha revolução solar, eu tô com Mercúrio em Áries. Significa que eu vou falar merda, eu vou falar bobagem, eu vou ser meio sem noção, mas eu vou estar mais impulsiva. E esses momentos de impulsividade, para pessoas que normalmente são super neuróticas ou pensam demais, são preciosos. Porque você vai do jeito que dá, entendeu? Tem essa coisa da. Vai do jeito que dá, faz o que tem que fazer, se aceita, aceita que você não é essa coisa super refinada, perfeita, que é bem pensada, entendeu tudo. Ninguém entende nada, na real. Então, acho que nesse período de retrogradação de Mercúrio, a gente vai falar melhor, na outra semana, mas já fica aqui o horoscopinho do Mercúrio retrógrado. É, que a gente possa se permitir errar e entender quando os outros erram. Claro que tem situações e contextos, né? Tudo tem um contexto, e coisas que são mais graves, coisas que são menos graves, enfim, ofender pessoas. Não estou dizendo, ai, vamos sair por aí se ofendendo, mas às vezes, por que não, entendeu? Uma boa trocação, uma trocação entre amigos, uma coisa para você canalizar um pouco ali os conflitos, as contradições, as doideirinhas, os equívocos. Quando a gente tem muita convicção sobre alguma coisa e daí a gente fala aquilo com muita certeza e é uma grande bobagem, tem que botar para fora, tem que se permitir, sabe? E parar dessa coisa de ficar, ai, o discurso, 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 tem que falar desse jeito, tem que falar daquele jeito, sendo que as ações não mudam porra nenhuma. É só uma coisa de aparência, de superficialidade. Isso não tem nada a ver com Áries. Áries é o signo que é nu e cru, entendeu? É desse jeito. Ele é natural mesmo. Ele não é nada refinado. Ele é o que ele é. Sem pedir desculpas por isso. É isso. Vamos falar merda. Tudo! Vamos falar muita merda. E que a gente consiga colocar essas merdas para fora, assim, e se soltar um pouco mais, para que talvez também as nossas atitudes acabem sendo diferentes. E para que a gente se reconheça de uma forma mais honesta, mais real. Uma última coisinha sobre Mercúrio retrógrado em Áries, que eu acho que é legal de falar. Mercúrio é o planeta da organização, das agendas, da rotina. E quando tá em Áries, a gente meio que se sente super poderosa, às vezes, e a gente quer socar a nossa agenda e colocar muita coisa. Então, cuidado, viu? Cuidado com os burnoutinhos desse período, vai esquentar muito a cabeça. Cuidado com o aceleramento, com a irritação que isso traz. Acho que isso vale a pena dar uma freada, até porque na astrologia a retrogradação está associada a entrar em outro ritmo, ir na contramão. E nada mais contramão na sociedade acelerada que a gente vive, que é fazer as coisas com a cabeça mais pensada, num sentido de cabeça mais calma. Calma, tá? Calma. Você não precisa resolver tudo. Não é o fim do mundo, eu acho. Não precisa resolver tudo da noite para o dia. Dá uma sossegada. Também aconselho cuidar com comprinhas impulsivas nesse período, Porque Mercúrio retrógrado, agora isso vale mais para comprinhas impulsivas mesmo. Se tem uma coisa que você já tem vontade há muito tempo, que você está pensando há muito tempo, que você já está aí no seu radar, ok, entendeu? A vida que vai para frente. Não deixe de fazer nada por causa que Mercúrio está retrógrado, pelo amor de Deus. Né? A gente não precisa levar as coisas no literal desse jeito. Agora, eu acho que uma dica prática e talvez boa seja não se levar tanto pelo impulso na hora de tomar decisões estratégicas que afetam a nossa vida material, digamos assim. E agora sobre os eclipses. Eclipses é uma intensidade de vibes. É uma intensidade de vibes. Energia alta, até um certo estímulo, porque a gente está no eixo Áries-Libra. O primeiro eclipse acontece no dia 25, na lua cheia em Libra, segunda-feira, vai ser visível no Brasil. O segundo eclipse acontece dia 8 de abril, na lua nova em Áries, e não vai ser visível no Brasil. Essa questão da visibilidade tem um certo impacto quando a gente analisa um eclipse e tenta interpretar esse eclipse para coletividades e tudo mais. Então, pensando nesse critério da visibilidade, o eclipse é visível ou não, esse eclipse da lua cheia, ele é mais importante, assim, ele fala mais aqui com a gente que está no Brasil. Tá? Mas eu sei que tem um monte de gente que assiste Horoscopinho e não mora no Brasil, mora fora e tudo mais. Lá no Instagram do Horoscopinho eu vou deixar todas as infos, onde que o eclipse vai ser visível, exatamente além do Brasil, tá, gente? Eclipses sempre falam de mudanças. Um novo capítulo se abrindo, coisas que se interrompem, certo apagão temporário, depois as coisas retomam ao seu lugar. Então é por isso que nesses períodos de eclipse é bom pegar leve, entendeu? Deixar lá baixo, pegar leve, querer fazer um monte de coisa em dia de eclipse normalmente não dá certo. Normalmente acontecem imprevistos. É mais ou menos como um apagão, né? E São Paulo, a cidade sem prefeito, sabe bem como está sendo isso. A gente já está rolando direto apagão aqui de energia elétrica. Eclipse traz intensidade. É isso, é intensidade. É uma carga muito intensa para você receber ou você precisando de muita energia para dar conta das coisas. É essa relação de troca. E isso tem tudo a ver com o signo de Libra também. E todo eclipse ele vai falar dessa mudança de ponto de vista, como se tivesse um apagão. Daí depois a luz vai voltando e você tá um tempo no escuro, daí você tem que se reacostumar a enxergar as coisas. Daí às vezes nisso você acaba prestando atenção em outras coisas que antes passavam despercebidas. Isso é o clássico, eu falo sempre isso do eclipse porque eu acho que é uma ótima imagem pra gente ter do eclipse. Os eclipses eles estão relacionados com os nodos lunares, o nodo norte, o nodo sul. E ele tem muito a ver com essa vontade de abocanhar as coisas, de fome mesmo, de querer engolir certas coisas. E ele também tem esse sentido do nodo sul, da cauda do dragão, de deixar muitas coisas para trás, de desapegar, de transformar. Tem uma coisa alquímica até. Então é um período de transformação, é um período de desprendimento, de desapego de alguma forma, é um período de ver as coisas sob um outro ponto de vista, mas isso é muito amplo e você tem que fazer uma associação bem livre para ver se isso faz sentido na sua vida, porque às vezes quando essas mudanças estão acontecendo a gente nem se dá conta, a gente só se dá conta depois. Então por isso que não é difícil falar de eclipse num sentido astrológico, porque ele fala justamente do que a gente ainda não sabe, do que ainda está por vir, da mudança, da reviravolta, das voltas que a vida dá, que a gente ainda não sabe, entendeu? E esse período só sinaliza, vai ter alguma atualização do sistema, vai ter alguma mudança, e é isso aí. Os eclipses sempre são mais impactantes para as pessoas daquele signo. Então, se você tem algum planeta, algum posicionamento a 5 graus de Libra, daí você pensa um pouquinho mais sobre eclipse, quem sabe faz uma meditação no dia do eclipse, fica de boinhas, não pegue pesado, não se cobre muito também, deixa baixo. Melhor coisa para lidar com energia de eclipse, esse é um conselho muito antigo da astrologia, é deixa baixo. Tá? Não tente resolver a vida de uma hora para outra. Calma, as coisas estão acontecendo, calma. Então, se você tem algo a 5 graus de Libra, daí esse eclipse tem a ver com você. Agora, se você não tem nenhum planeta em Libra, se você não tem nenhum posicionamento em Libra, ou nenhum aí próximo do grau 5, talvez não te diga respeito, seja uma coisa mais coletiva, até porque os eclipses, eles são muito mais coletivos do que individuais. Por isso que eu nunca piro tanto nessa coisa de eclipse aqui nos horoscopinhos, tá? É isso, amores. É tudo que eu tenho pra falar essa semana. Lembrando que a gente vai ter oficinas de tarô, que a minha agenda tá aberta. E apoiadores do horoscopinho tem desconto. Então apoie o horoscopinho, ajuda muito a gente. É muito trabalhoso fazer esse podcast, mas eu amo, quero super continuar. E o apoio de vocês é muito importante. E vocês já apoiam bastante, já de compartilhar, de mandar pra amigos que gostam, das brisas, de avaliar a gente no Spotify também. Isso já é muito legal. E assinar o Apoia-se do Horoscopinho ajuda mais ainda. Sou muito, muito grata. É por isso que esse podcast ainda tá de pé. Porque, como vocês sabem, a gente é bem independente aqui. Raramente a gente tem publi. Eu não aceito também colocar qualquer tipo de anúncio aqui, que eu acho que não combine, que não tem a ver. E isso pra manter a nossa independência e a gente poder falar das loucurinhas que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, e ter esse espacinho de alívio, assim, toda semana. Aqui no nosso podcast. Então, obrigada pelo apoio. É isso. Beijo. Mua.